Padre Gilney Fronza, ele é reitor do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, está por telefone ao vivo conosco. Padre Gilney, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes.
No Santuário de Caravaggio, tem uma ação programada para os próximos dias, na qual cerca de 1000 cruzes pretendem fazer essa lembrança dos falecidos nesse ano de pandemia, uma espécie de memorial, é isso, né, Padre Gilney?
Isso, eu penso que a religião, ela tem a missão também de consolar. Nós recebemos aqui todo dia muitos pedidos para saúde, para recuperação e também pedidos para oração, porque fomos impedidos, a Covid nos impediu de nos despedir, a Covid nos impediu de atender os nossos entes, os nossos familiares. Enfim, a pessoa acabou falecendo e a gente não pôde acompanhar, não pôde ter. Então, gostaríamos de rezar isso. E, nesse sentido, a gente programou aqui um momento em que isso pudesse ser referendado de uma maneira mais expressiva. Não tem ninguém contra ninguém. Nós estamos todos contra a Covid. E a religião vem exatamente para isso, para consolar. O rito é importante. A memória lembrada, a memória rezada, certamente se não devolve a pessoa, e isso não acontece, mas ela acalma o coração, ela dá um outro sentido, porque entender a morte é entender a vida também. Entender e colocar um sentido para tudo isso, senão isso é frustrante, senão isso é um fracasso, senão isso nos oprime por demais. Então, nesse sentido, nós pensamos, por que não recolhermos todas as intenções, todos os nomes e simbolicamente fazermos ali as cruzes para que pudéssemos ter na frente, na esplanada do santuário, também a memória dos nossos entes queridos. É uma cena que nós vamos cuidar para não criar nenhuma assim, objeção maior. Nós só queremos rezar, nós só queremos colocar dentro do nosso rito a condição de que seja lembrada a morte. A morte nunca é agradável, a morte ela nos humilha, a morte ela nos maltrata, ela nos tira. Então, nós decidimos confeccionar aqui as cruzes de madeira, pintada a cal, branca, e que pudéssemos aí também então fazer essa recordação.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais também sobre o valor histórico, não só religioso, desse momento.
Então, eu vi que, por exemplo, na Itália, em Bergamo, o jornal local publicava todo dia as fotos de quem falecia. Isso foi muito bem aceito, isso foi muito bem recebido, essa homenagem. A cada dia, as fotos das pessoas, e foram muitas que faleceram, e o jornal se prestou a fazer esse serviço, para dizer, não é apenas um número, é uma pessoa, é uma história, esteve conosco, ajudou, colaborou, contribuiu. Eu sei que lá também fizeram um memorial, numa praça fizeram um memorial para os mortos. Então, nós também queremos fazer isso, porque nós compreendemos que, numa sociedade de consumo como a nossa, negar a morte é algo bem apropriado, porque tudo gira em torno da máquina, do consumir. Lembrar a finitude, lembrar o limite, lembrar a doença, claro, isso não cai bem. Mas nós sabemos que a morte, infelizmente, ela está ali e, de uma forma assim, ela vem de uma forma muito voraz e vai tirando, ceifando vidas importantes, pessoas importantes, interessantes do nosso convívio, e que isso não pode passar assim sem um referencial maior. Deus nos livre especialmente da indiferença. A indiferença é uma marca do nosso tempo e nós temos que combater isso também. Nós devemos trabalhar pela solidariedade e pela compaixão. Ora, esse nosso gesto é um gesto tão pequeno diante da grandiosidade que é este número de 300 mil mortos e infelizmente a possibilidade de aumentarmos. Então, nós, de fato, queremos deixar registrado que nós não ficamos omissos a isso, que nós não ficamos indiferentes, que algo da nossa sensibilidade foi externado e foi externado desta maneira, com cruzes. A cruz é sempre um símbolo da tortura, do sofrimento, da injustiça de um inocente. Aqui também nós temos muitas pessoas que foram tragadas pela Covid, na sua inocência. O que a gente não pode é querer naturalizar a morte por asfixia, por falta de leitos, como hoje está acontecendo. De quem é a culpa? Todos nós temos culpa, todos nós. A nossa sociedade não pensa, não está preparada, então a gente não pode querer esconder isso. Então, nesse sentido, a gente quer fazer esta memória e quer fazer esta expressão, sem machucar, mas tentando ajudar, tentando consolar, dizer que a Igreja, como mãe, lembrou e rezou e pedimos juntos e nos colocamos todos de joelhos, todo em prece, porque estamos na Semana Santa, não é? A Semana Santa nos lembra a paixão, a morte, mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não queremos que a morte, de uma maneira assim inútil, de uma maneira assim descabida, ela possa simplesmente tirar os nossos e a gente não diga nada, a gente não mostre também a nossa força de fé, a nossa força de esperança, dizendo a morte não tem a última palavra. E aí a gente vai registrar nos nossos anais, vai deixar na nossa história que, pelo menos, a nossa prece nós não omitimos.
Padre Gilnei, serão 1.000 cruzes, né? Elas serão feitas de uma determinada madeira?
É uma madeira reaproveitável, é uma madeira, portanto, não são árvores que foram cortadas, sim, é de árvores, mas são árvores de reflorestamento, madeiras assim de pinos, algo assim, dessa maneira, que a gente recolheu aqui, e alguma coisa a gente teve que comprar. Fomos nós mesmos que fizemos artesanalmente. Eu tenho na minha história que, antigamente, sei que alguns lugares ainda fazem isso, a gente pintava a cal, todos os túmulos, eles ficavam muito brancos e tal, e era bem interessante, além de ter o fator higienização, ainda produzir um efeito visual. Então nós também fizemos isso com poucos recursos, absolutamente assim, queremos gastar com algo que possa, por que não se fez isso aos pobres? Mas a gente fez essa homenagem porque é merecida. E fizemos nós aqui, a comunidade, as pessoas aqui da casa, pregamos as cruzes, elas têm 1 metro de altura. Então é algo assim, simplesmente para demonstrar o nosso carinho para com os nossos falecidos.
Perfeito. Eu ia também lhe perguntar, Padre Juninho, obviamente que a instalação delas, né, elas obviamente vão mudar o visual do acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. A ideia é de que ele seja permanente?
Não, a gente não pensou nisso. A gente pensou em que ela possa ficar aqui, elas possam ficar na segunda, na terça-feira. A gente vai fazer as nossas celebrações, a nossa oração, e depois elas são sim retiradas. E não nasceu ainda a ideia de nós deixarmos dentro do santuário, ali onde nós reformamos a cúpula, nós colocamos, tem 11 cruzes e a 12ª, ela está em vermelho. 11 cruzes azuis e uma em vermelho, para lembrar o tempo do sofrimento da Covid. Está lá na cúpula, assim bem abaixo do Espírito Santo, nós temos a cruz em vermelho, ali por as cruzes passam flores e há uma coroa de espinho e de flores, lembrando tanto Nossa Senhora como Nosso Senhor Jesus Cristo, e ali onde passa pela cruz vermelha, as flores estão murchas, as flores estão sentidas, doloridas, porque esse tempo é o tempo da morte por Covid. Então, nós já temos algum referencial dentro do próprio santuário, isso já feito há mais tempo.
O nome da ação chama-se Vida que Cuida da Vida. Vai ser segunda, dia 29, também na terça, dia 30. O senhor pode explicar especificamente como as pessoas também podem se engajar nessa atividade?
A gente sabe que não pode presencialmente por tudo o que está acontecendo. Então, o que a gente tem feito? A gente vai celebrar e online a gente pode participar. A gente pode participar pela questão das mídias sociais. E as pessoas que quiserem participar conosco pelo nosso Face podem registrar o nome do falecido e a gente vai estar tendo presente também essas pessoas na nossa prece, na nossa oração. Na segunda, a gente vai montar bem cedinho as cruzes aqui em frente ao santuário. Às 5 horas da tarde, a gente reza a missa, que é a missa tradicional, que é a missa da aparição de Nossa Senhora, no dia 26 de maio. Então, a gente reza às 17 horas todos os dias aqui no santuário, e nessa missa a gente quer rezar. Na sequência, a gente tem o terço, às 18 horas, e aí também a gente vai ter presente as intenções das pessoas que nos enviarem, os mortos, enfim, os 300 mil mortos da Covid, nós também queremos lembrar.
Certo.
Que não é só rezar pelos nossos, mas é rezar por todos, porque em cada família, em cada lugar, a gente viu que Manaus aconteceu, e depois a gente viu que aconteceu e está acontecendo aqui bem perto de nós também. Então não existe, isso aconteceu lá, não tem nada a ver. Nós estamos interligados. Essa doença, ela não é privilégio, se pode se dizer assim, de ninguém. Ela vem para machucar a todos, ela está machucando a todos. É uma pandemia, é toda a humanidade que está ressentida. Então vamos nos emprestar na prece e na oração.
Além disso, além de tudo que já foi falado, Padre Junê, também é importante a gente rezar pelas pessoas que continuam numa batalha incansável. Todos os profissionais de saúde, não são só os médicos, né? Desde o pessoal da limpeza, todas as pessoas,
claro,
né?
Claro, higienizadores, os familiares. E também lembrar aqueles que conseguiram se recuperar e que têm algumas sequelas, que estão lutando. Isso, a gente conhece muita gente que passou pela UTI, passou por momentos difíceis, conseguiu sair do hospital, mas está ainda enfrentando as sequelas desta doença e está vencendo, e nós também nos alegramos por isso, né?
Perfeito. Padre Junei, nesse momento tão importante, a gente sabe que outras frentes são necessárias, como a ajuda imediata, essa que vem com a compra de equipamentos, com a organização da sociedade civil ajudando também o poder público a se organizar das melhores maneiras possíveis. A gente sabe que toda essa mobilização, tem gente precisando de comida, tem gente precisando de remédio, mas uma coisa não anula a outra. Então, para a gente fechar a entrevista, eu queria que o senhor nos ajudasse, quem sabe, a refletir um pouquinho sobre isso e até fazer uma oração juntos para que a gente possa encontrar nesta sexta-feira já essa paz interior e essa conexão com o divino para que a gente consiga suportar e superar.
Eu penso que nós podemos fazer aquilo que já está tão presente nos nossos dias, aquelas atitudes que possam nos ajudar a viver esse momento com uma responsabilidade maior, que é o distanciamento, aquelas que são atitudes assim bem, bem próprias de quem sabe que está num momento bem difícil e que a minha responsabilidade ajuda a vida do outro, assim como a do outro ajuda a minha vida. E nesse sentido, então, cuidar do distanciamento, a higienização das mãos, a máscara tão importante. E enfim, Beverly e todos os ouvintes, eu gostaria de rezar por todos aqueles que estão entubados nos hospitais, aqueles que buscam um pouco de ar para sobreviver, aqueles que estão agonizando e morrendo na solidão. Rezar pelos familiares e amigos nesta hora de angústia, quando a dor é maior e a esperança é menor. Fortalecer a esperança, portanto. Rezar pelos médicos, enfermeiros, rezar pelos higienizadores, rezar pelos religiosos, rezar por todos aqueles que cuidam dos contaminados e que possamos nos ver livres da indiferença, daqueles que não deveriam assumir a responsabilidade em primeiro lugar, mas se colocam numa forma tão fria e tão sórdida diante de tantos tormentos. Pedir que Deus possa iluminar os cientistas para que busquemos ainda a medicação, que a vacina possa chegar a todos, para que possamos neutralizar a ação do vírus. E quando tudo passar, nós possamos respirar o ar puro, possamos tocará as águas puras, nós possamos contemplar a natureza toda, nós possamos viver o silêncio da paz, nós possamos encontrar o céu tão azul, nós possamos celebrar a liberdade, nós possamos celebrar uma humanidade que se reencontra, se reconcilia, e sabedores de que não só nós, mas toda a natureza, ela encontra também o caminho da libertação, do amor, nessa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente vivido nesta Semana Santa. E que as bênçãos copiosas e generosas de Nossa Senhora de Caravaggio traga assim paz, serenidade e saúde para todos.
Amém. Amém. Obrigada, Padre Junê, pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço.
Fique bem, todos nós.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.